Salve rapaziada, aqui é o Kelvin e The Hype is Real.
Eu sou o Hank e o Thanos não é o Darth Vader, é o Darth Sidious. Acabou.
É isso aí, hoje a gente vai falar um pouco aqui do Vingadores Guerra Infinita, que estreia daqui a pouco, estreia daqui duas semanas, na verdade. A gente tá fazendo isso um pouco em cima da hora, pra falar a verdade.
Ah, é, pra alimentar o hype, pra alimentar o hype, mano.
Pra alimentar o hype, bem, muito bem dito. Mas vamos falar aqui nossas expectativas, falar um pouco sobre todo o desenvolvimento do universo da Marvel pra vinda do Thanos e quem morre, porque vai morrer gente, né? A gente sabe que vai morrer gente.
É pra morrer, não pra reviver. Bom, pra começar, bater esse papo aí sobre o que vai acontecer, como é que vai desenrolar esse próximo filme aí dos Vingadores. É, vamos começar do começo. Quando o MCU começou, né, o universo cinematográfico da Marvel começou, a gente não... nada que se tem hoje esperava ser assim, né? A não ser que a gente tivesse lido totalmente os quadrinhos desde o começo. Porque, na verdade, começou com o filme do Iron Man, e o filme do Iron Man não tem nada de extraordinário, né, comparado com o que surgiu depois, como... com Guardiões da Galáxia, Thor...
e ninguém imaginava, né, que com aquele filme do Homem de Ferro em 2008 ia se dar, tipo, todo esse universo conectado de filmes, né? Todo mundo achava que é um filme do Homem de Ferro...
E é isso.
E vai ser isso, né?
É, no fim virou trilogia.
Virou trilogia que deu início, deu portas aí.
Sim.
E a Marvel que não inovou, mas que... deu uma verdadeira importância para cenas pós-crédito, né? Conectando todos os filmes.
Que é uma parada que ninguém nunca tinha usado desse jeito, o que é bem interessante. Não que eu tenha visto Sim. que tenha usado desse jeito, mas é uma parada bem interessante.
Assim, não foi a Marvel que inventou isso, né? Tipo, vamos conectar os filmes por cena pós-crédito. Mas foi a que melhor deu utilidade para cenas pós-crédito, de fato. Né?
Fez a galera ficar presa no cinema esperando o crédito acabar com vontade de fazer xixi no banheiro. Mas é interessante porque... quando começou em 2008, né, a gente teve apenas dois filmes, o Iron Man e o Incrível Hulk. E eles são os que primeiro se conectam, né, com no final do Hulk você tem o Tony Stark indo falar com
o General Ross.
É, com o General Ross pra ir atrás do Hulk, né, e eles quererem pegar o Banner pra poder fazer alguma coisa. É isso que a gente tem, isso conecta os dois filmes. Mas nada... que as pessoas fossem imaginar que ia chegar onde chegou, né? Quando a gente Sim. teve, 3 anos depois, em 2011, o primeiro Vingador, é onde a gente encontra, né, a primeira parada extraordinária, né, do universo Marvel cinematográfico.
É, você pode até pensar que no final do Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro, tem a cena pós-crédito do Nick Fury, né? Ele chega e fala, vem falar sobre a iniciativa Vingadores, mas... você não tem noção de que vai ser, tipo... esses 17, 18 filmes que tem no MCU até agora.
É.
E, mano, é algo realmente incrível.
É absurdo. E também você não imagina, né, que vai ter tanta coisa, o universo afora, né, dentro da... eu acho que, assim, não é o universo afora, é dentro da galáxia, né, e cada um no teu canto, e tem as paradas místicas e tem tudo se conectando de uma forma meio estranha que ainda não foi explicada, né. É uma parada complicada também de se explicar e eles estão desenvolvendo isso aos poucos.
É, e todo o universo da Marvel, né? É, lógico, você vê que a Marvel trabalha em trilogias, né? Teve a trilogia de todos os heróis, dos Vingadores, né? Do primeiro. Teve Thor, teve Homem de Ferro, teve o Capitão.
Só não teve o Hulk!
Não teve o Hulk, é verdade. Não, ninguém sabe por quê, ao certo. Né? É porque trocaram de Banner, né? No meio. O Banner do Incrível Hulk foi um... e o Mark Ruffalo que entrou depois, né?
Mas mesmo assim, o primeiro Incrível Hulk é absurdo. É um filme totalmente fora da curva de filmes... da curva de se fazer filmes da Marvel, né? É muito legal,
Sim,
porque
é
ele foi feito
bom.
Por um estúdio diferente. Depois que
e
foi criado.
É o único filme da Marvel, desse universo da Marvel, que os heróis saem dos Estados Unidos e as pessoas não falam inglês fora dos Estados Unidos.
É, pode crer.
Que ele se passa no Brasil e tem gente falando em português, e depois ele vai pra Colômbia ou pros Andes, não sei.
É pra Guatemala, não é um negócio assim?
É Guatemala?
Eu não lembro. Ou é pra Guiana, é um país com G. Isso eu lembro.
A Argentina também. O universo da Marvel até agora, né? Ele se resume nas joias do infinito. Tesseract com Capitão América. O Ether com o Thor. Com o Guardiões da Galáxia, a joia roxa, que é a da...
É do poder. É a joia do poder.
É do poder, exato. É do poder. A da mente, no cetro do Loki, no Vingadores 1 e depois com Visão. Até agora, se baseia basicamente, é foda, mas... Tá, basicamente, é contando sobre as joias do infinito. Né?
Bom, as joias do infinito, elas surgiram após a grande explosão do universo. Surgiu um pouco depois da criação dos elementos base das entidades cósmicas. E cada uma dessas pedras possui características e capacidades únicas baseadas nesses elementos base do universo. A primeira joia que apareceu no MCU foi a joia que estava contida no Tesseract, né? Que é a joia do espaço. Ela teve sua primeira aparição no filme mais anterior em questão de linha do tempo da Marvel, que se passa durante a Segunda Guerra, que é o Capitão América, o primeiro Vingador.
No filme do Capitão América, né, o Caveira Vermelha, ele é teletransportado pela joia pro espaço. Então, ninguém sabe, tipo, se ele morreu, vai que ele faz uma pontinha aí no Guerra Infinita, né? Ninguém sabe.
O Tesseract, ele foi encontrado pela primeira vez, especificamente, na Noruega, pelo Caveira Vermelha, que ele foi até um templo naquela cidade pequena, e junto lá tinha a Árvore da Vida, e ele ali dentro tinha uma gavetinha onde estava escondido o Tesseract de verdade, e foi ali que ele apareceu a primeira vez que a gente vê ele em posse de alguém. E ele leva isso pra poder usar o poder dele pra criar armas com base da energia dele, do Tesseract. E o Tesseract, o principal poder dele é você poder se mover dentro do espaço instantaneamente, se usado da forma correta, né? Que, tanto que no, quando eles entregam o Tesseract pro Thor e o Loki, eles voltam diretamente pra Asgard a partir do poder do Tesseract, né? Não foi o Heimdall que chamou eles e abriu um portal. Aí a gente parte pra segunda joia do infinito, que aparece a primeira vez no Vingadores.
Isso, né? Que é a joia da mente. Ela tava escondida lá dentro do cetro do Loki, né? Que os Chitauris dão pra ele.
O Loki, depois do primeiro filme do Thor, ele acaba caindo no espaço. Aí ele, de alguma maneira, ele encontra os Chitauri. Os Chitauri levam ele até Thanos. E o Thanos faz um acordo com ele de pegar todas as joias que ele conseguir encontrar. E enquanto o Thanos fornece um exército de Chitauri pra ele poder fazer isso. E aí ele parte atrás da joia do Tesseract, que é a joia do espaço. E nesse acordo, o Thanos junta um cetro dos Chitauri junto com a joia da mente que ele tinha possessão. E cria aquele cajado, né, que a gente vê o Loki usar pra hipnotizar os soldados e outros humanos pra poder trabalhar pra ele. Aí essa joia é depois removida do cajado. Pelo Ultron, no segundo filme do Vingadores.
O Ultron faz o uso dela pelo poder dela, né? É a joia da mente e ele usa pra dar vida ao Visão, né? Que é uma mistura do tecido da Doutora Shaw. Com Vibranium.
É. Sem contar que o Ultron vem da joia da mente, né? O Ultron é como se fosse uma programação misturada do Tony Stark junto com o pensamento da joia da mente, né? E por isso que ela é caótica.
Foi graças aos estudos do Stark sobre a joia da mente que criaram o Ultron.
É, uma das capacidades não citadas, mas vistas nos filmes que a joia da mente tem, é aumentar com bastante eficiência a inteligência ou a capacidade cognitiva de quem a possuir. Né? A gente vê isso acontecendo com o Loki e o Wolfgang, né? Nos filmes. Que pega o cajado. O Wolfgang, que é Wolfgang von Strucker, que é o cientista que pega o cajado pra poder criar os irmãos, os gêmeos.
Uma coisa que não foi muito explicada foi como que ele conseguiu ter posse do cajado, né?
É, isso aí teria que... Deve ter algum detalhe no filme que a gente não pegou que tem isso, mas do nada foi parar lá.
Um spin-off, porque o Vingadores 1 termina justamente com a Viúva Negra apontando o cetro pro Loki. Tá? Não sei como isso foi parar na mão da... mas aí a gente tá esquecendo uma coisa.
O quê?
Que o Capitão América deve ter levado o cetro do Loki pra SHIELD, né? E a SHIELD foi corrompida pela Hydra.
É, possível, possivelmente. Talvez em alguma série isso seja explicado, né? A gente não assistiu as séries em detalhe.
Agents of SHIELD, nem vou, sem maldade.
Uma hora eu assisto. A próxima gema que aparece no Cinematic da Marvel é a gema da realidade, né? Essa joia da realidade. Que na verdade não é uma joia, né? É uma gema. Ela é um... Ela tem outro formato, né? Ela é parecida com um líquido.
Líquida, né?
É como se fosse um líquido perdido no espaço muito louco e... Que causa destruição pra caralho. Essa é a base dela.
É justamente explicado no Thor Dark World que essa é uma das joias mais poderosas. Se não for a mais poderosa.
É citado depois no filme do Doutor Estranho, quando o Wong fala da joia da alma, que a joia da alma é a joia mais poderosa de todas. Então dá pra ligar que talvez a joia da realidade seja a segunda ou a terceira. A aparição dela é no segundo filme do Thor, né? Ela basicamente só aparece nesse filme. Quando a Jane Foster tá fazendo alguns experimentos e esses experimentos calham da... Ela acha essa gema na convergência dos Nove Reinos, né? Quando essa convergência está se aproximando e espontaneamente alguns portais invisíveis se abririam entre os reinos. Aí ela acaba caindo aonde o Wither estava escondido, né? E o Wither acaba entrando no corpo dela, né? Ela acaba tendo posse do Wither dentro do corpo dela. E isso também alerta o Malekith e o que sobrou do povo dele. Da presença do Wither estar presente e íntegro, né? Não dá pra dizer vivo porque ele não é um ser vivo, né? E aí a lore do filme se desenrola em cima disso. O que o Wither faz é transformar o poder... corta isso. Vou falar diferente. O principal poder do Wither é transformar a matéria branca em matéria negra, vamos dizer assim. É transformar a matéria. A pessoa que possui o Wither, ele tem essa capacidade e ele também pode dobrar a realidade, mudar as coisas como elas são, criar ilusões também. São as capacidades principais do Wither. E depois do filme, né, no final do Thor, ele é entregue pro colecionador, né, e fica guardado lá. E é interessante porque nessa parte que a gente vê uma divergência, né, do universo, uma parada que fica misteriosa e até agora não foi explicada, né, que é o colecionador falar...
One down, five to go.
Falar que ele já achou o homem que
tá,
achar.
Ele tá atrás das joias também, né?
É.
Então ninguém sabe se ele tá no time do Thanos, se ele, né,
se ele tá
pra ele
time
porque
dele.
Ele quer ter...
É.
Não dá pra saber o que ele quer ali, né?
Já não dá pra saber nem o que ele é, porque a gente não sabe se ele é um titã, a gente não sabe se ele é alguma outra raça que tá aí desde o começo do universo, porque isso é claro com ele. Ele tá aí desde o começo do universo, mas a gente não sabe o que ele é. Então não dá pra saber o que ele quer, se ele tá trabalhando pra alguém, se ele quer comprar pra guardar bonitinho, se ele quer colocar na manopla e deixar lá assim exposto. A gente realmente não sabe. A próxima joia que apareceu na ordem cronológica do MCU foi a Joia do Poder. Ela apareceu no primeiro Guardiões da Galáxia, presa naquele orbe, né, naquela fórmula...
Cápsula
globular. Ela aparece logo no começo do primeiro Guardiões da Galáxia, quando o Star-Lord vai atrás de roubar ela, pra poder vender pro cara em Xandar, que vai vender pro colecionador. Isso fica claro no final do filme depois. Os principais poderes da Joia do Poder são... A sua incrível fonte de energia, né? É uma fonte de energia massiva. É maior que o Tesseract, isso fica claro. E ele pode aumentar a força física do usuário. E também permite que o usuário manipule energia. Que quando você usa, né, numa potência grande, pode destruir um planeta inteiro. Ou aniquilar uma população num estalar de dedos, né? Essa joia tava pra ser roubada, entregue pra Thanos, né? Pediu pro Ronan fazer isso, né? E entregou um martelo, né? Pra ele colocar a joia e tem aquele desenrolar todo do Guardiões da Galáxia. E no fim, ele morre porque o Star-Lord simplesmente falou, quer saber? Pá, pegou a joia e não morreu segurando ela na mão.
Mas se você reparar bem nos trailers de Pro Guerra Infinita, quando o Thanos tá com a manopla, ele já tá com a joia do poder. Então, ou o colecionador deu pro Thanos, né?
Ou a joia foi perdida e o Thanos achou, né?
Ou o Thanos foi atrás do colecionador.
Então... eu acho mais plausível, porque quando dá aquela treta toda que destrói, né, o museu dele, Guardiões da Galáxia saem fora com a joia, depois eles entregam pra alguém, né? Não lembro se foi pra ele. Foi pra ele que eles entregam.
Fica, não, a joia...
fica em Xandar, fica em Xandar.
É, fica com aqueles Simpsons da vida lá.
É, pode crer. Fica, a joia fica em Xandar e ninguém sabe como é que ela foi parar na mão do Thanos, né? Vai ser interessante se explicar de algum jeito breve. Talvez ele tenha invadido Xandar e pego, simplesmente. O bicho é foda. É. A próxima joia que aparece no MCU é a joia do tempo, né? Ela aparece no filme do Doutor Estranho.
No olho de Agamotto.
É, ela... o filme do Doutor Estranho se desenrola bastante antes dela aparecer e tal. Antes de ser explicado o que ela é, né? De se explicar que aquele olho tem uma joia dentro, né? Isso daí ele só fica sabendo mais pro final do filme, depois da metade. E ela foi aprisionada no olho de Agamotto por ele mesmo, né? Depois que ele conseguiu a joia, né? Depois que ele adquiriu a joia de alguma maneira das entidades cósmicas, ele aprisionou nesse artefato. E ela tava guardada dentro do santuário de Nova York. Aí depois, quando o Stephen Strange começa a ler sobre ela, né? Pega e começa a fazer as magias com ela. Ele acaba ficando com ela, porque ele meio que salvou de novo o universo, né? Usando ela.
É, ele virou um mago supremo, né? Ele nasceu pras artes místicas, como o Wong mesmo diz, né? Então, ele ali, em pouco tempo lendo o livro já... ele conseguiu dominar uma joia do infinito, então.
É, ele dominou o poder de uma joia do infinito e virou um mago supremo a partir disso, né? Depois de ter salvado todo mundo daquele...
Dormammu.
É, do Dormammu. E que tem aquela cena muito foda, né? Dormammu! I've come to bargain. E o poder básico dela, que na verdade é a única coisa que a gente vê sendo usado nos filmes, é o controle do tempo. Você pode voltar no tempo, avançar no tempo, acelerar o tempo, diminuir o tempo, pausar o tempo. Então, ela faz isso.
É tipo o controle do clique do Adam Sandler.
É, só que de um jeito mais legal. E a gente não vê, na verdade, né, a gema sendo tirada do Doutor Estranho em nenhum trailer do Guerra Infinita, né? Isso que fica meio doido. A gente vê ele sendo torturado.
A verdade, a gente também não viu tirarem a joia do Visão, né?
É, só viu a galera encostando em cima.
Sabendo isso das joias do infinito, né, vem aí o fodão, o Titã Thanos, né? Ele vem... a primeira aparição dele é na cena pós-créditos do Vingadores 1, que ele tá conversando com o líder Chitauri, que agora eu não me lembro o nome.
Não, o Ronan.
E... não, não é. Não é o Ronan. Aí, esse carinha, esse Chitauri, fala pro Thanos que... desafiar os humanos é desafiar a morte. E o Thanos só vira pra ele dando uma risadinha de tipo, ah, gostei então. Porque, como vocês bem sabem ou não, o Thanos é apaixonado pela morte. Então, ele vai vir tacar o piro na Terra. É, depois ele só vai aparecer, isso na fase 1, né? Depois do Vingadores 1. Depois ele só vai aparecer na fase 2, propriamente dito no Guardiões da Galáxia. Ele aparece lá, tem um mais assim, ele conversa, né? Ele fala dessa vez, ele interage.
É.
E você consegue ver ali que o bicho, ele é casca grossa, mano. Ele interage com a filha dele, a Nebulosa. Interage com o mano que ele dá a joia do poder. E ele até, é uma parte muito engraçada, que ele fala que se o cara não trouxer a joia de volta, ele vai banhar o santuário ali com o sangue. E aí, o Thanos vem aparecer depois na cena pós-crédito do Vingadores 2. Em que abre meio que um compartimento, assim, ele pega a Manopla do Infinito. E... mas uma coisa engraçada, porque a Manopla do Infinito é um tesouro do Odin, né? É um dos tesouros do Odin. Como que o Thanos
tem
pegou
ela.
Essa... É, como que a manopla tá com Thanos é algo que a gente não sabe, não sabemos se vai ser explicado.
É. Uma
Mas.
teoria é. Uma das teorias dessa parte é que ele sempre esteve com ele, né? Porque no Thor Ragnarok, a ela passa no tesouro do Odin e fala: tudo isso aqui é falso, né?
É.
Então.
Então, pelo menos nesse universo dos cinemas, o Thanos sempre teve porte da Manopla do Infinito.
Sim.
Então, não sei. A gente não sabe sobre isso, né? E o Thanos, ele não vai vir sozinho pra Terra, né? Ele vai vir com todo o exército dele. E aí ele tem os generais do exército dele, que são filhos. Muita gente chama de filhos, outros chamam de generais. Que é toda a galera da Ordem Negra, né? O Thanos, propriamente dito, ele é um experimento dos Celestiais com homens da caverna da Terra. Então, é uma coisa muito bizarra, tá ligado?
Então, isso indica que ele pode ser mais velho, na verdade, que outros seres místicos que habitam o universo, né? Por exemplo, os Asgardianos, que a gente sabe que vivem muito mais tempo do que um humano comum, porém, a gente sabe que o Odin, por exemplo, morreu com pouco mais de 2.000, quase 3.000 anos, né?
Sim.
E os homens da caverna existem há mais de 200 mil anos, né? O humano
Exato.
evoluiu, demorou muito tempo para evoluir, então. A gente pode crer que o Thanos é um bicho velho que tá ali já vendo as merdas acontecer há muito tempo. É isso que
Sim.
deixa interessante, né? Ele é um cara que conseguiu absorver muito mais informação sobre tudo do que qualquer outro ser vivo que apareceu. E é por isso que muitos devem falar que ele é o ser vivo mais poderoso do universo, né? São
Provavelmente.
fatos
E o
interessantes.
Thanos, ele não é de tão longe assim. Ele é vizinho até dos terrestres ali do MCU. O
É.
Thanos nasceu em Titã. Titã, pra quem não sabe, é uma lua de Saturno. Existe aí afora, se você pegar seu telescópio
É,
e observar.
antes era dado como um planeta tal, mas isso aí foi melhor confirmado como a lua de Saturno.
É, Titã é uma lua de Saturno. Que, inclusive, você que viu os trailers, aquele planeta azul. Azul, as ideias. Aquele planeta marrom que aparece no trailer lá, aquilo é Titã.
É, aquilo é
Parte
Titã.
do filme do Guerra Infinita vai se passar em Titã.
Sim.
É, a parte, por exemplo, do trailer que o Star-Lord, né, o Peter Quill, ele tá pulando em cima dos escudos do Doutor Estranho, aquilo lá se passa em Titã. Então, uma parte da batalha vai se passar lá. Que, inclusive, aí, se a gente ligar bem, botar os fatos, vai ser logo que aquela nave chega, aquela nave redonda, aquela rosquinha. Ela chega ali em Nova York, que aí daí depois ela já sai fora vazado que o Peter Parker tá grudado nela. Então vai ser
Sim,
logo
sim.
depois daquilo ali, eles já vão pra Titã, provavelmente, e aí depois vai comer o cacete lá em Wakanda, né?
Sim, vai ser um filme
Mas
monstruoso esse filme, isso é.
vai ser demais. Mas falando da Ordem Negra do Thanos, temos o Corvus Glaive, assim, toda essa parte da Ordem Negra, nos quadrinhos eles apareceram muito recentemente. Coisa de tipo 2013, que foi a primeira aparição deles no universo todo Marvel. Então, tipo, eles são muito recentes, eles não existiam. Mas é o Corvus Glaive, que ele é basicamente o braço direito, ele é o estrategista, um dos mais inteligentes, assim, e ele é casado com outro membro da Ordem Negra, que é a próxima meia-noite. Próxima meia-noite também apareceram tudo junto por volta de 2013, é casada com o Corvus Glaive. É, ela tem tipo um braço mecânico, uma coisa muito do louco assim,
Sim.
que no filme é ela que tá ameaçando o Loki. No último trailer que saiu, quando o Loki entrega o Tesseract pro Thanos, é ela que tá com a lança tipo quase na cara do Loki, né, ameaçando. Aquela é a Corvus Glaive, não, aquela é a próxima meia-noite. Tem o Estrela Negra. Estrela Negra é o mais parrudão, que tá na esquerda, se eu não me engano, daquela cena. Ele é basicamente um Hulk de pedra. A pele
Sim.
dele é impenetrável, ele tem uma força física tipo extrema. E
Sobre-humana.
ele é irmão do Corvus Glaive. E ele comanda um dos exércitos do Thanos. E por último tem o False de Ébano. Eu não sei se eu pronunciei muito certo o nome dele, mas
Como que é em
provavelmente sim.
inglês?
Não sei, tá em português já.
Tô
False de
tranquilo.
Ébano. Ele no trailer é o que tá meio que colocando umas coisas místicas no Doutor Estranho, né? No trailer mais recente,
É
pelo que eu tô falando.
aquela tortura de magia, né? Muito louco aquilo ali. Eu olhei aquilo e falei, cacete, bicho.
Que a galera até comparou ele com o Valdemort, né? Do Harry Potter.
Sim, o
É
Voldemort,
parecido.
né?
É meio parecido. Enfim, ele é basicamente um mago também e ele consegue manipular a mente, né? Infectar, na verdade, mas... Enfim, ele também é um dos comandantes de algum dos exércitos do Thanos, né? E por último, eu falei que o Ebba não era o último, mas não, tem a Super Gigante. E ela devora mentes que julgam dignas de serem corrompidas. Tipo, ou seja, você é um, pode ser corrompido, ela vai comer sua mente. É basicamente isso. Isso aí é bom no cenário político brasileiro.
Deixa quieto, né?
Mas enfim, basicamente essa é a Ordem Negra do Thanos, né? Essa é a galera que vai vir junto com ele pra Terra pra atacar o Peru. A Joia da Alma foi a única que não foi apresentada no filme ainda, né? No filme não, em todo
nenhum,
o universo do,
em
do Marvel.
No filme ela apareceu, ela só é citada, né? Isso que é legal.
Exato, ela só é citada, ela não aparece em nenhum dos filmes, é a única que falta. E aí a galera, lógico, como sempre, né? Aquela galera que jogou GTA San Andreas, pé grande. Então, tem várias teorias, né? De onde está a Joia da Alma. Tem gente que tá falando que foi dissolvida no soro do Capitão América. Tem gente que tá falando que tá com Heimdall. E tem...
Pra mim tem ela muitas, tá com, né? Heimdall. Pra mim ela tá com Heimdall.
Tem uma teoria muito interessante, que até já foi até mostrado no Guardiões 2, que é o Adam Arlock, que é daqueles Simpsons lá. Tá ligado quando termina o filme que tem, tipo, uma cápsula parecida com a do Capitão América?
Sim.
Aquilo é a criação do Adam Arlock, que é um daqueles... enfim, é a cena pós-crédito. Ele, nos quadrinhos, ele que porta a Joia da Alma e ele usa a Manopla do Infinito. Então, tipo, o bicho é muito foda nos quadrinhos. Ele vai aparecer no universo da Marvel, só que a gente não sabe se ele vai aparecer agora no Guerra Infinita ou depois do Guerra Infinita, no Guardiões da Galáxia 3.
Ainda não tem, né? E vai ter.
Eu acho que é um personagem muito poderoso pra aparecer num filme só, pra vir, tipo, num Guardiões da Galáxia 3 e ali eles derrotarem ele ali, tá ligado?
Sem contar que a gente meio que já tem confirmado que vai ter uma sequência pro Infinity War, né?
Sim, vai ter, o Avengers 4, que ainda não tem nome revelado, porque a Marvel julgou ser muito assustador.
mas provavelmente é uma sério. Sequência, porque o Infinity War é um filme muito... com muito conteúdo, né? É complicado, sim. Não. Talvez seja uma sequência.
Eles falaram que não é uma sequência propriamente dita, são dois filmes distintos, mas todo mundo sabe que
vai
dar continuidade à história.
Uma vai ter continuidade da outra, né?
Sim, sim.
E tá tendo uma controvérsia, né? Porque tem aquela cena de que o Tony Stark vai tomar um puta socão na cara, mas ele tá confirmado no Avengers 4, né?
Então, realmente, nesse filme tava todo mundo especulando quem que vai morrer, né? O Steve Rogers ou o Tony Stark? Nenhum deles vai morrer nesse
os
primeiro filme.
Os dois estão no...
Confirmados pro filme do ano que vem.
Estão no elenco do próximo filme, é isso que é muito doido, né?
Então, por enquanto, ninguém morre agora, né? Por enquanto. Quer dizer, ninguém dos dois.
Tem
mas quem, ó, que... quem eu acho que vai morrer? Visão. Se bem que... Aquela médica de Wakanda lá, mano, tá me dando a impressão que eles vão conseguir tirar a joia do Visão e ele ficar vivo.
Ele tá confirmado no próximo filme também. Ele tá confirmado no próximo filme também, o Visão.
Tá? Eu não cheguei a ver.
O elenco tem o Robert, o Chris Evans, o Hemsworth, que é o Thor. Tá com o Mark Ruffalo, tá com a Scarlett Johansson. Tá com a... Tá com o Jeremy, né? O Hawkeye, né? Que tipo... O cara sumiu, tá ligado? Aí do nada ele voltou no Civil
War.
Ele
foi confirmado no próximo? Porque ele não tá no elenco desse aqui.
Então. Ele sumiu, ele tá sumido. Ninguém sabe o que aconteceu com esse maluco. Não tá nos posters.
Ele tava preso, né? Na verdade, você lembra como terminou a Guerra Civil, né? Tava geral preso lá e o Capitão América chegou lá, né?
E aí deve ter libertado todo mundo com certeza e todo mundo sumiu. Então, ele tá confirmado no próximo filme, mas não nesse. Então, tipo, o que que será, né? O que que tá acontecendo aí?
Por isso que eu falo, os caras vão botar uma viagem no tempo nesse filme e vai cagar o filme. Anota o que eu tô falando, se botarem viagem no tempo nesse Infinity War, vão cagar o filme.
Eu também acho que vai ficar zoado.
Não façam isso, por favor.
Sim.
Se fizeram, gravem de novo. Não tem problema adiantar o filme. Adiar o filme. Gravem de novo.
Capitão Marvel tá confirmado no próximo filme também, que sim, vai ter o filme dele.
Vai ter Viagem no Tempo, porque a Capitão Marvel vai se passar no, na década de 80.
Vamos ter que ver como é que isso vai acontecer, né?
E aí, o tipo... filme se passa na década de 80, 90, e vai ter, dizem que vai ter participação do Agent Coulson, que morreu pro Thor, pro Loki no primeiro Avengers, mas não morreu, e do Nick Fury. Mas se ela vai aparecer no próximo Vingadores, cara, então vai ter Viagem no Tempo nesse, com certeza.
É. Ou ela vai aparecer mais velha.
Do Doutor Estranho.
Só tem essas duas opções. Ou ela vai, ela volta no, avança no tempo, ou ela aparece mais velha, né? Então...
Mas, tipo, pra ela aparecer mais velha, onde tava ela em todos esses acontecimentos, tá ligado?
É, então...
Não faz... Ah, não... É muita coisa, cara. Dá pra criar... Dá pra fazer um podcast aqui só de teorias. Vai que, tipo... Ela foi teletransportada pro espaço também, igual Caveira Vermelha.
Se der uma repercussão boa, vai ter podcast de teoria, hein? Ó.
Rapaziada... Vem com nós aí.
Ó, é legal que o Rhodes tá confirmado no próximo filme também. Como o James Rhodes, a War Machine.
War Machine, pode
ser. É, então, ele tá confirmado como James Rhodes e o War Machine, né, o Don Cheadle.
É, mas ele é os dois, caralho.
Não, mas às vezes, se ele for confirmado só como James Rhodes, significa que ele não tá participando como o War Machine, tá ligado? Ó, o Bucky Barnes tá lá também, o Falcão tá lá também.
O Capitão América não é mais Capitão América, né? Ele virou o Nômade. Diz que ele tá... Agora, quem que vai assumir o papel de capitão? Vai ser o Sam Wilson, né? O Falcão ou o Bucky Barnes?
Apesar de que nesse filme ele tá... O Steve Rogers, ele tá como Capitão América, né? Ele não tá dito como Nômade.
Não, ele é apresentado como Capitão América, mas ele não é, tipo, mais Capitão América desde o Guerra Civil, porque ele não quis se filiar ao governo.
É, ele é o Capitão América, só que não é, né?
Ele é o Capitão, tá ligado? Mas ele vai virar o Nômade. Foi confirmado. É. Tipo, falaram que ele vai virar o nome.
O Pantera Negra tá no outro filme também.
Pantera Negra.
Nebula, Gamora, Drax e Rocket Raccoon também. Estão no outro filme.
Ué, o Peter Quill não?
O Peter Quill tá, só que ele mostra aqui em cima. Aí eu passei.
Ah, eu falei, caralho, ele vai morrer então.
Não, ele tá aqui, ó. Peter Quill é.
Os caras matam o protagonista do Guardiões e faz um terceiro filme.
E puta personagem carismático, né, velho? Eu curti.
Nossa,
ele.
É demais, é demais. Caiu certinho no papel. Como é o nome do arrombado? Fez Jurassic Park, inclusive.
Ah, é o... É Chris o nome dele, não é? Não, não
tem uns 15 Chris no universo da Marvel.
É, Chris Pratt o nome dele.
Chris Pratt.
Pratt o nome dele. É, não, ele ficou muito bem nesse papel. E é legal você já viu que todo mundo fala inglês no... Voltando àquele comentário que você fez do Hulk. Todo mundo no universo fala inglês agora, né? Mas você já viu que repararam nos detalhes que explicam o porquê disso?
Por quê? Eu não vi.
É, no primeiro filme do Guardiões, quando eles são presos, aparece as descrições do que cada um fez da vida, não é? Ali naquela telinha pra apresentar os personagens. Isso que é legal, né? E quando mostra o Peter Quill, aparece lá upgrades, e tem um escrito lá que é um translator. É, tipo, um universal translator, alguma coisa assim. Dá pra pesquisar a imagem?
Caralho.
Aí, isso é uma forma deles explicarem por que todos os alienígenas falam inglês. Porque o personagem principal que a gente passa na cabeça, né? É o Peter Quill e o que a gente ouve é dele, né? É muito legal isso.
Caralho, eu não sabia disso.
Sim, eu vi isso daí numa publicação que mostra vários detalhes de vários filmes. Aí tem vários easter eggs e um deles era esse.
Não, vai estar todos os links de todos, de tudo isso que a gente tá falando, tá junto na publicação.
Quer ver? Você pesquisar
podcast.
Aqui, ó. Peter Quill Translator, ele vai aparecer aqui, ó. Nossa, mano, o molequinho do Iron Man 3 tá confirmado no... Caraca, o...
Ah, aquele... Nossa,
o molequinho,
ligado.
Tá ligado? Que aparece quando o Stark vai pro meio do nada.
Que ele é inteligente pra porra, né?
É, e o Stark dá um laboratório pra ele, basicamente, né? Dá um laboratório em casa quando tudo se resolve no final do filme. Ele tá aqui confirmado como o mesmo personagem, o mesmo carinha, o Ty Simpkin.
É, fica aqui, então, nossa expectativa pro filme é a maior possível. A gente tá muito, né... Vingadores, cara!
É, não, vai ser foda, vai ser um negócio absurdo e vamos esperar que eles não caguem o filme, porque senão vai acabar.
Sem viagem no tempo, por favor, sem viagem no tempo.
É, qualquer coisa que eles cagarem no filme vai acabar com a propaganda desse universo, porque esse filme tá sendo o ápice do rolê, da lore principal, esse filme tá sendo o ápice, né, e os próximos filmes vão... ter que seguir essa linha por um tempo, pelo menos, porque...
Vai mudar tudo no universo da Marvel.
Senão,
vai mudar tudo.
Senão vai começar a afundar essa série de filmes, e aí o que vai prestar é fase 1 e 2, né? Porque essa vai ser a conclusão da fase 3, não tem nem o que falar. Os próximos 5 filmes vão concluir a fase 3, É, vamos ver o que a Marvel Studios vai segurar pra gente.
Rapaz, só boas expectativas.
Com
Mas
certeza.
É isso então. Se você gostou de ouvir por muito tempo esse podcast...
É, vai ficar um pouquinho mais longo que o outro episódio.
Ah, acho que não. Mas enfim, divulgue aí pros seus amigos. Deixa o seu... O seu reblog, né?
A curtidinha, o reblog é foda, é republicação.
Ah, mano, eu sou da época do Tumblr, tá ligado? Tá ligado? Mas enfim, é isso. Muito obrigado pela sua audiência até aqui.
Nós agradecemos e a gente vai postar com mais frequência outros episódios também.
Não foi culpa minha a falta de frequência, só queria dizer isso.
Nem minha, não sei do que foi.
Ah. Concordo plenamente. Mas é isso, rapaziada. Links de redes sociais aqui do lado também no post. E é isso. Até depois do filme, que a gente vai voltar com uma boa análise do filme.
Nossa
aí.
Conclusão, né?
É isso aí. Vai ser o volume 2 desse podcast. Número 2 também. Que coisa engraçada.
É, 2. Publicado no dia 12. Publicado não, gravado no dia 12.
Gravado no dia 12, publicado. Falei, não, nem fudeu.
É, eu viajei.
Mas é isso, rapaziada. Um grande abraço. Até mais.
Fiquem bem.
Vai tomar no cu, mano. Pra que fazer isso?